Amém. Deus é bom. Podem tomar os vossos lugares. É bom estarmos juntos. E as nossas crianças vão lá para baixo. Está aí uma tropa. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Relembrar que esta semana vamos começar no nosso pequeno grupo. A campanha começamos hoje, pequeno grupo vamos continuar. Quem não tem, que for participar no pequeno grupo, que é online, quem não tiver o manual, está lá atrás, tem um custo de 3 € apenas, para depois acompanharem durante os pequenos grupos. Amém? Deus é bom estarmos aqui, é bom ver as vossas caras bonitas, né? Sim, senhora, todos mais bonitos cada semana. Eu e o Francisco, pronto, mas temos para cá também. Muito bem, temos ali uma visita. Olá, como te chamas? Mírcia. Mírcia. Ok. Chamam-te por Mírcia ou tens algum diminutivo também? Não, é Mírcia. Ok, temos de memorizar. É o único, por isso não vamos esquecer, né? Por isso, muito bem-vinda, está bem? Nós hoje vamos começar então a nossa temática da campanha que nós estamos a fazer, juntamente com a nossa Igreja Sede também, em Poima. E nós estamos nos 40 dias de presença, em que nós vamos, nas últimas palavras de Jesus, vamos tirar lições para a nossa vida e vamos encontrar a presença de Deus em várias partes da nossa vida, em vários momentos da nossa vida, está bem? Os meninos estão-se a acalmar, já vão baixar os volumes, estão-se a ambientar ainda, mas está tudo bem. Acho que está aqui, experimentar a presença por meio do perdão, ok? E esta é uma parte muito difícil, não é? Há pessoas mais difíceis, há pessoas que demoram mais tempo a perdoar, há pessoas que elas pensam que perdoaram, mas não perdoaram. E isto traz muitos problemas à nossa vida, seja ela física, seja espiritual, principalmente espiritual. Então, tanto o perdão que nós recebemos como o perdão que nós damos. Então, se eu não sei dar perdão, eu também não sei receber perdão. Tão simples quanto isso, não é? Jesus falou, quando ensina a orar, diz: Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, o perdão tem de ter sempre duas vias. Então, quando eu sei ser perdoado, eu também tenho de saber perdoar. Então, tem de haver duas vias. Não pode só ser uma via. Não, eu aceito, eu quero que Deus me perdoe, mas eu não perdoo os outros, é complicado. Ou então, o contrário. Eu perdoo os outros, mas não aceito que Deus me perdoe. Então, há pessoas que estão em cada registro e nós hoje vamos entender o que é o perdão nos seus pontos, está bem? Uma frase que Jesus disse, eu acho que está aí, em Lucas 23, verso 34, diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vocês sabem quando é que Jesus disse isto? Quando estava na cruz. Então, eu acho que é complicado, não é? Nós conseguimos perdoar as pessoas quando se calhar deixamos de as ver, ou se calhar já passou algum tempo. Mas Jesus perdoou no momento em que eles estavam-lhe a fazer o mal. Isso é um nível. Eles estavam a matá-lo e ele estava a perdoá-los. Incrível. É verdade que nós não podemos dizer assim: ah, pois sou tão fraco, eu não consigo fazer isso. Nós não somos Jesus. Nós tentamos ser. Nós somos imitados. Jesus é Jesus. Eu quero ser seu imitador. Mas eu não posso comparar Jesus. Porque ele é Jesus. Há coisas que ele faz que vão ser muito difíceis para mim. Eu espero um dia lá chegar. Mas o meu desejo é lá chegar. Mas quando nós olhamos para isso, Jesus, o que Jesus está a dizer é que é possível. Já dizer que é possível perdoar mesmo quando estamos a sofrer o dano. Por muito difícil que seja, Jesus está-nos a dizer, olha, é difícil perdoar. Então, Martin Luther King diz que o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Ou seja, o perdão é um ponto de partida em que consegue criar um novo ambiente na nossa vida. Um novo ambiente, um novo ponto de partida para que algo novo aconteça. Então, a primeira palavra de Jesus na cruz foi sobre perdão. Ele demonstrou o seu amor incondicional por nós mesmos em meio à maior injustiça. Então, a primeira atitude de Jesus foi liberar o perdão aos seus traidores. Então, eu vou dizer isto. Se tu queres seguir Jesus, se tu queres ser seu imitador, tu vais encontrar na tua caminhada pessoas que te vão trair, pessoas que te vão magoar, pessoas que te vão caluniar, pessoas que vão fazer tudo o que fizeram com Jesus, vão fazer contigo. Se calhar a um nível diferente, mas vais passar por esses momentos. Tu vais te frustrar, vais te desiludir, vais... Pessoas que tu faziam parte da tua intimidade. É por isso que muitas vezes é tão difícil... As feridas, as cicatrizes que nós temos na nossa vida, feitas por pessoas, vamos supor, por inimigos, ou por pessoas que não fazem parte da nossa vida, são mais fáceis de lidar do que cicatrizes feitas por pessoas que nós amávamos. Que é mais difícil. E Jesus passou por isso, não é? Jesus viu os seus discípulos a fugirem, a deixarem-no para trás, a negarem-no. Não é? Então, para mim, a maior dor não foi aqueles que estavam a crucificar Jesus, mas foi Judas que o vendeu, foi Pedro que o negou. Porque eles eram parte dele. Né? E acho que Jesus, essa foi a parte mais difícil. Né? É a parte para nós mais difícil. Então, Jesus, ele não negou a culpa dos seus traidores. Jesus disse, ah, não, pronto. Jesus, ele não minimizou a culpa das pessoas que fazem o mal. Jesus disse, ah, não, pronto, são pessoas coitadinhas. Não. Jesus sabia, eles são pecadores, são falhos. Eles merecem a condenação, mas eu quero perdoar. E isto é o Evangelho. Então, quando nós perdoamos, nós não estamos a negar o mal que nos fazem. Só não estamos a dar o poder sobre a nossa vida. Não estamos a dizer... Oh, o que aquela pessoa fez tem tanto poder sobre a minha vida que eu nunca mais vou poder avançar. Há uma frase que eu gosto muito de Carl Jung, acho que é assim que se diz o nome dele, que ele diz que eu não sou o que fizeram comigo, eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. Então tu é que pegas naquilo que te fazem e tu defines o que podem fazer com isso. Então, quando Jesus é liberto, ele não está, mas ele reconheceu que essas pessoas, elas não sabiam o que estavam a fazer. Então nós muitas vezes temos que perdoar as pessoas pela sua ignorância. Senhor, elas não sabem o que estão a fazer. Elas não sabem. Da mesma forma, não percebemos a extensão dos nossos próprios pecados. E reconhecer a necessidade do perdão é o primeiro passo para uma nova vida. Nós próprios, muitas vezes, não reconhecemos a importância do nosso pecado, a importância que ele tem na nossa vida, o impacto que ele tem na nossa vida. Nós pensamos, ah, mas a gente faz, não sei o quê. E nós não temos a noção que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, por causa, não é minimizar o pecado, mas é dizer que ele é grave, ao ponto que, para ser pago, o Filho de Deus teve de morrer por ele. Amém. Então eu tenho que ter muito temor. Senhor, não me deixes pecar. Não me deixes pecar. Afasta de mim o pecado. Que eu não abra uma portinha só para espreitar. Porque é muito fácil nós convivemos com o pecado. É muito fácil. E posso dizer, às vezes nós estamos na igreja e nós achamos que aquilo que estamos a fazer, nós até cristalizamos o nosso pecado. Nós cristalizamos, nós somos às vezes negligentes com a nossa vida espiritual em prol da nossa vida religiosa. Porque nós negligenciamos. O pecado é o parte sempre do nosso coração, que é onde vem todo o mal. Então nós temos que ter o nosso coração diante do Senhor. A segunda atitude de Jesus foi interceder. Jesus na cruz, Ele intercedeu por aqueles que o crucificaram. Ele nos ensina a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ele continua a interceder por nós hoje. Não sei se tens aqui algum verso a seguir, acho que tens Hebreus, não tens? Tens. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dEle, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, quando nós estamos a ver este episódio de Jesus, e nós pensamos e já vimos filmes em que Jesus, ele está na cruz, e naquele exato momento nós até encontramos um episódio na cruz que nos define. De um lado temos dois, de cada lado temos dois criminosos. Bem, com duas atitudes distintas. De um lado, um reconhecia o seu pecado, do outro lado, o outro não. Um disse a Jesus: se tu és mesmo Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Já que és Deus, bora, salva-te, bora. E o outro disse ao outro: cala-te, porque nós somos merecedores. É por isso que eu há bocadinho disse que no inferno está cheio de pessoas que sabem que merecem estar lá. E o céu está cheio de pessoas que sabem que não merecem estar lá. Se alguém perguntar-se hoje, é pergunta simples para tu procurares um religioso, tu mereces ir para o céu? A pessoa vai dizer: eu não mereço ir para o céu. O religioso vai dizer: não, eu mereço, porque eu faço isto, eu vou à igreja, eu não sei o quê, eu faço assado, eu mereço, eu sou uma pessoa boa, uma boa pessoa. A pessoa vai sempre ter argumentos, porque ela está à espera de chegar o dia e dizer ao Senhor, olha, está aqui a lista do que eu fiz, bora. Vá, quero a minha suíte celestial, com anjos 24 horas a me servir, porque eu... Mas uma pessoa que ela entende o perdão de Deus, ela sabe que ela não merece. É por isso que quando nós vemos aquele verso onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Porquê? Porque aquele que mais é perdoado, mais ama. Aquele que entende quanto mais foi perdoado, mais se entrega. Aquele que entende que realmente precisa de Deus e que humilha-se e ele quebranta o seu coração, se torna um mendigo na presença de Deus. Senhor, basta uma migalha e eu já fico bem. Então nós precisamos entender isto. Então como é que eu experimento a presença de Deus por meio do perdão? O primeiro ponto é reconhecer a necessidade do perdão. E acho que podes ter um versículo a seguir, se não me engano. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não há ninguém que não tenha pecado, não há ninguém que não lute com o pecado diariamente, não há ninguém que muitas vezes mesmo após, já sou crente, já fui batizado, meu caro amigo, a luta contra o pecado ela dura até ao fim dos teus dias. Então fica vigilante, fica atento, não façoites. Mas eu preciso reconhecer a necessidade, eu preciso de perdão. O problema hoje em dia é que muitas pessoas, elas acham que não precisam de perdão. Eu Eu hoje, quando eu por isso que eu gosto muito de ver pessoas a ser batizadas, mas eu gosto de entender se as pessoas entenderam o que é ao ser batizadas. Porque muita gente é batizada por ideias erradas. Porque eu preciso de Jesus. Ok, claro que precisamos de Jesus. Eu quero ser batizado porque Jesus me perdoou dos meus pecados. Ele pagou um alto preço, a minha vida agora lhe pertence. Mais do que eu preciso de Jesus. Jesus não é um benarão que tu tomas. Jesus não é um comprimido que tu tomas. Não é um amuleto que tu tens na vida. Jesus é a tua vida. Jesus é aquilo que tu caminhas. É com quem tu sonhas. É com quem tu planeias as coisas. É com quem tu choras no teu dia-a-dia. É com quem tu avanças. É com quem tu lidas com as tuas frustrações, com as tuas mágoas. Então Jesus é o torna-se tudo. Jesus não é apenas um amuleto na minha vida. Então é por isso que quando eu reconheço a necessidade de ser perdoado, eu reconheço. E é por isso que a ligação entre eu ser perdoado e perdoar, ela está no mesmo nível. Porque quando eu reconheço a enorme necessidade, quando eu reconheço que o pecado tem destruído a minha vida, eu quero ser perdoado, então eu começo a dar perdão a toda a gente, porque eu começo a entender, Senhor, eu começo a entender, eu não mereço que tu me perdoes, então olho, e aquelas pessoas que também não mereciam que eu os perdoasse, eu também vou perdoar, porque é automático. Então a necessidade do perdão, ela torna-se, a minha necessidade do perdão é a necessidade de dar. Há uma ligação com isto. Às vezes vamos perdendo, ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo este sentido, mas isto é importante. Então, admitir humildemente a necessidade de perdão é o primeiro passo. O pecado afeta todos nós e apenas através do perdão de Jesus podemos encontrar a redenção. O segundo passo é confessar os teus pecados a Jesus. Este é o primeiro nível. É? Primeiro nível é nós confessarmos realmente. Eu dizer ao Senhor: Senhor, eu peco, eu tenho este problema. Eu lembro há uns anos atrás, e eu vi um jovem que ele tinha muitos problemas em dizer isto, mas ele tinha problemas com pornografia. E ele andava há anos a lutar com aquilo. E eu já disse a ele, disse: olha, tu já oraste a Deus, ora, diz mesmo assim, diz assim, olha, ora, diz: Deus, perdoa-me. Porque eu vou para o computador e fico a ver pornografia. E ele: ah, não vou falar isso com Deus, já viste? Eu digo a Deus para Deus me perdoar do meu pecado. Não, mas ser específico no teu pecado. Ai, não, que vergonha. Então, tu és como Adão e Eva, quando eles taparam, estás a esconder. Ai, quando tu realmente entregas, tu dizes ao Senhor o que é. Senhor, perdoa-me por causa do meu pecado de pornografia, por causa de estar a olhar para isto. E todos os dias tu pedes perdão, todos os dias vais ver o Senhor a retirar o desejo do teu coração. Diz as coisas pelo nome. Diz as coisas pelo nome. Senhor, eu tenho este problema. Senhor, eu tenho este problema. Eu tenho este problema. Senhor, eu ajuda-me. E todos nós precisamos ser claros com o Senhor. Confessar. Nós precisamos de confessar. E quando nós chegamos a um ponto mais até avançado, em Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas no verso anterior ele diz quem é que são os justos. São os que confessam os seus pecados, porque ninguém é justo. Ele diz lá: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, pois a oração do justo produz muitos seus efeitos. Quando nós temos a capacidade, é porque nós estamos assim: eu não tenho nada a esconder. Porquê? Porque quem me justifica é o Senhor. Quem me pode julgar é o Senhor. Então eu não tenho nada a esconder. É por isso que nós ficamos chocados quando às vezes descobrimos escândalos na igreja de pecados ocultos. E a primeira mensagem que me vem sempre à cabeça é esta pessoa, ela não era sincera com o Senhor. Porque nós não podemos ter pecados ocultos. Se existe algum pecado, nós trazemos luz sobre ele. Não para sermos julgados. Porque nós às vezes dizemos, é errado. É verdade, mas vamos orar juntos, vamos ajudar a vencer esse pecado. Para que nós possamos avançar. Então confessar tem essa a importância de nós não levarmos as coisas às vezes sozinhos. Acho que tem um versículo a seguir, isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto nós não confessarmos, nós não seremos curados, não seremos transformados. Então, às vezes eu preciso dizer, olha, eu já tive pessoas que vieram confessar, partilhar pecados sobre coisas que fizeram já com pessoas que já tinham falecido, mas aquilo os carregava a vida toda. E a partir do momento em que eles confessam, eles estão a dizer, olha, eu quero confessar, eu quero pedir perdão, eu quero partilhar isto com alguém, ora comigo. Porquê? Porque estamos a ser testemunhas. Não é? E isto transforma a nossa vida. O terceiro ponto, confiar no perdão completo por Cristo. Esta é uma dificuldade. Eu não gosto daquela expressão, porque acho que está completamente errada, quando as pessoas dizem assim, tens de perdoar a ti mesmo. Eu não me tenho de perdoar a mim mesmo. Eu não tenho poder nenhum para me perdoar a mim mesmo. Que poder é que eu tenho de me perdoar a mim mesmo? Isso é muito bonito, mas não tem valor nenhum. Eu tenho é de aceitar o perdão de Cristo. Eu tenho é de entender que Cristo realmente me perdoou e que mais nada é importante além do seu perdão. Eu tenho de entender que a magnitude do seu perdão cobre todos os meus pecados. Agora, eu também tenho de entender que o seu perdão traz em mim responsabilidade para não voltar a cometer o mesmo. Porque muitas pessoas dizem, ah, eu estou arrependido. Não, às vezes as pessoas estão com remorso. Elas simplesmente estão... Mas arrependido... Arrependido é quando tu realmente queres mesmo mudar. É radical. É por isso que eu digo que há pecados que eles têm de ser cortados logo de raiz. Há coisas que não são pecado, há coisas que são mau feitio. Nós vamos trabalhando e vamos lidando com eles, melhorando. Às vezes não tem de ser com pecado, às vezes é o nosso mau feitio. Às vezes coisas que nós, nossas fragilidades... Mas o pecado ele tem de ser cortado logo à nascença. Jesus garante o perdão completo e nos dá acesso direto à presença de Deus. Confiamos em sua obra na cruz para a nossa redenção e santificação. Tem em Hebreus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então Jesus ele é nosso advogado perante Deus. E ele vai dizer, ok, ele admitiu, ele confessou o seu pecado, então é bem-vindo à presença de Deus. É por isso que às vezes nós dizemos assim, palavras bonitas, não é? Deus aceita todos. Não, Deus não aceita todos. Deus não aceita todos, Deus aceita aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Então Deus os aceita. Agora, Deus não faz a distinção de pessoas. Deus dá o sol ao bom ou ao mau, dá a chuva ao bom ou ao mau, traz dificuldades a toda a gente. Deus não faz distinção. Mas aceitar, no sentido de, bora, então nós vamos à sua presença quando o nosso arrependimento e entendemos o seu perdão e reconhecemos que somos pecadores. Então aí o Senhor, é por isso que o Senhor diz, é que se, aquele que me buscar de todo o coração, toda a sua força, me vai encontrar. Ou seja, quando o nosso coração estiver centrado nele. É por isso que Deus aceita todos. Não, calma lá. É como nem todos são filhos de Deus, porque a Bíblia fala que há os filhos de Deus e os filhos das trevas. Quando nós arrependemos, mudamos, somos uma nova criatura e entendemos o seu perdão. Eu não posso dizer, Deus aceita todos. Não, Deus ama todos, Deus não faz distinção. Mas o aceitar no sentido tipo, ok, podes vir. E vou-vos dizer isto. O mundo vai tentar-nos fazer engolir este Evangelho. Sem arrependimento. O Evangelho em que tu podes ser quem tu queres ser. Em que ninguém te pode dizer nada. Em que já não... E isto há. E às vezes até de pessoas perto de nós. É por isso que nós temos de ter muito cuidado quando estamos a ouvir alguém a pregar. Epá, calma aí. Eu não sei se vocês viram, houve um evento que é muito famoso na América. E é caro fazer um anúncio lá, muito caro. Então houve uma organização cristã que fez um anúncio que está muito bem feito, muito bonito, mas com uma mensagem subliminar terrível. A mensagem era uma imagem como se fosse pessoas, Jesus, a limpar os pés a várias pessoas, a um homossexual, travesti, a pessoas diversas, a várias pessoas. A uma rapariga que tinha feito o aborto. Então, aquilo está, parece muito bonito, muito fofinho. Oh, fofinho. A música até é bonita. E depois dizia assim, Jesus não nos mandou odiar. Ninguém está a odiar. Não tem a ver com isso. A pensar está boa. Só que a verdade é que nós pensamos assim. Mais do que nós estamos a passar uma imagem do tipo, o mundo não entende. O mundo está a dizer assim, vê, temos de amar todos, temos de... É verdade, nós temos de amar, temos de respeitar, mas a nossa fé, ela tem um entrave. Tens de arrepender dos teus pecados, ponto final, parágrafo. Não há caminhos duplos, não há atalhos. Não há outros caminhos. Ah, mas agora o mundo está a mudar, temos de mudar. Não, o Senhor é imutável. A sua palavra é imutável. Por muito que nos custe ser contra a corrente do mundo, nós temos de se defender. Então eu preciso entender que o perdão de Jesus está disponível para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem. Nem todas as pessoas querem. Então eu preciso entender, nós precisamos entender, Senhor, e orar. Deus traz um senso de arrependimento às pessoas, que elas se arrependam dos seus pecados. Traz esse senso. O quarto ponto que cabe a nós, que é difícil, decidir perdoar os teus ofensores. Esta é a parte difícil. Perdoar é uma decisão, não um sentimento. Como amar é uma decisão, não um sentimento. Ok? Se vocês forem ver aquilo que Deus nos diz, ama aos outros, perdoa aos outros, Deus não está a pensar nos teus sentimentos, Deus está a te dar uma ordem. Amar não é um sentimento. Ah, eu sinto amar. Ah, eu vou... Ah, eu sinto amar. Ah, eu sinto... Não, eu não sinto amar. Eu amo porque o Senhor me diz para amar. Ah, mas está a dizer que tem de ser forçado. Não. Quando eu entendo o amor de Cristo por mim, deixa de ser forçado. Torna-se natural. É. Então, perdoar não tem a ver com sentimentos. Eu não me perdoo a pessoa porque estou a sentir perdoar. Não, eu vou perdoar porque o Senhor me perdoou também e eu não merecia o seu perdão. Então eu vou dar o perdão a essa pessoa. Agora, perdoar os ofensores não é esquecer o que eles fizeram. Perdoar os ofensores não é dizer que o que eles fizeram não tem importância. Perdoar os ofensores não é voltar, de alguma forma, a confiar ou a ter outra vez, ter intimidade, dependendo da situação, como é óbvio. Então nós precisamos entender que há várias circunstâncias, mas eu tenho que perdoar. Então eu preciso dar perdão aos outros, assim como Jesus me perdoou. E a verdade é que é assim, quando tu perdoas aquele que te ofendeu, tu automaticamente estás-te a libertar a ti de um peso. Tu, quando perdoas quem te magoou, tu estás a dizer assim, ok, o mal que aquela pessoa me fez já não tem poder sobre a minha vida. Porque muitas vezes nós passamos a vida doentes, doentes, seja espiritualmente, fisicamente, mentalmente, porque nós não perdoamos. Porque nós não dizemos assim, chega. O quarto que esta pessoa arrendou na minha cabeça, eu vou desocupar hoje. E enquanto eu continuar-me a queixar do mal que me fizeram, agora, mas quer dizer que eu não posso... Não, não é eu não falar, porque nós podemos usar as dificuldades, aos momentos, como testemunho. Olha, fizeram-me isto, mas graças a Deus, eu não fiquei triste, eu perdoei, avancei, mas Deus está a abençoar. Nós temos isso como testemunho, mas não usamos como queixume. Estou a ver, coitadinho, fizeram-me isto. Às vezes eu olho e eu olho para trás e eu penso a quantidade de pessoas que eu e situações que eu tive de perdoar. E não foi fácil. Eu lembro que eu hoje entendo, e a vida, o que é que vocês entendam isto? Porque isto é algo que eu tive de lidar muito, muito. Mas eu aprendi muito cedo. O perdão... Eu perdoo as pessoas muito, muito rápido, mas eu mastigo muito tempo esse perdão. Ou seja, perdoei, está perdoado, mas eu mastigo. Fico a mastigar, Senhor, porque é que aconteceu isto? E tento ao máximo sacar lições, mas às vezes não há lições a tirar. O Senhor, é como se o Senhor dissesse assim, olha, meu filho, não, só no céu é que eu te vou explicar, porque se eu te explicar agora, tu não vais entender. Então, eu hoje sinto que eu não tenho de perdoar mais ninguém. Eu já perdoei. Aliás, eu oro para o Senhor, já oro com antecedência. Senhor, eu já perdoo quem vai ofender já. Eu já me perdoo quem vai magoar. É como eu oro. Eu não oro para o Senhor me livrar dos problemas. Eu oro para o Senhor. Senhor, prepara-me para os problemas que virão. Porque eu sei que virá alguma coisa sempre. Então, eu tenho de estar preparado. Então não oro para que Deus, ai Deus, guarda-me das pessoas más. Não, não, Deus, prepara-me para as pessoas más, porque eu sei que eu vou encontrar pessoas más no caminho. Então prepara-me para que elas não tenham o mal que elas possam fazer, não tenham poder sobre a minha vida. Então eu já estou a libertar o perdão. Eu já estou a antecipar. Mas quando a dificuldade de perdoar os outros, e muito mais quando às vezes é da nossa própria família, nossos pais, amigos, é terrível. Mas quando nós perdoamos uma pessoa, ou, eu vou dizer isto, quando nós perdoamos uma pessoa ao nível de Jesus, nós já não precisamos perdoar mais a pessoa. O Pedro está aqui a brincar que ele não entendeu. Já vou explicar. É como se acabaste de retirar o poder daquela pessoa à tua vida. A minha experiência que eu tive disso foi brutal. Foi no dia em que eu perdoei o meu pai. Eu lembro desse dia, tenho gravado na memória, já partilhei algumas vezes. Eu lembro que o meu pai estava alcoolizado e ele começou a discutir com o meu outro irmão. Eu estava a orar no quarto, porque era o que eu fazia sempre que havia confusão em casa, mas quando às vezes a oração não chegava, tinha de lá ir. Eu lembro que eu saí do quarto e comecei a separá-los. E o meu pai sair e... O meu irmão aos pulos a querer bater, eu no meio, o meu pai foi à cozinha, pega uma faca. E eu estava a orar, engraçado é que eu estava a orar estes meses antes, estava a dizer, Deus, eu quero mais de ti, quero mais de ti. E Deus fala muito sobre perdoar outros. E uma das pessoas era o meu pai, eu dizia assim, eu dizia, Deus, é impossível perdoar o meu pai. E então eu entendia que isso era uma barreira. E nessa noite... O meu pai foi buscar a faca e ele vem na cozinha, vem diretamente ao quarto do meu irmão. Eu estava na porta e vejo o meu pai vir com a faca. O pai com a faca assim na mão, pá, a minha reação foi, em nome de Jesus, sai daqui. E quando eu faço isto, o meu pai vira de costas e vai embora. E eu olho para o meu irmão aos saltos, todo maluco, e eu vou em nome de Jesus. Eu, quando vou para pôr assim a mão, ele vai e esconde-se debaixo da cama, parecia uma serpente. E foi a primeira experiência que eu tive com alguém possesso. E ele vai para baixo da cama, eu vou lá abaixo da cama, ele fugir de mim, eu agarro nele com força, ele a espernear-se, eu agarro aos meus braços, começo a orar, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. E de repente eu fui liberto. E ele chora, agarra-se a mim, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz? E eu fico calmo, fico aqui. E ele começou a chorar muito. Eu lembro-me que eu quando vou para a sala para ir ter com o meu pai, no corredor o Senhor fala ao meu ouvido e ele diz assim, agora vais perdoar o teu pai. E eu pensei, eu vou chegar à sala e ele vai estar todo com a faca para me querer bater, como é que eu vou perdoar o para ele me querer bater? Vai ser difícil. Mas Deus já tinha preparado o meu pai. Então, quando eu chego à sala, não vejo o meu pai, a sala fazia assim um cantezinho, eu vou lá no canto, estava ele no chão, no canto, sentado a chorar como um bebê. A chorar. E eu vou lá, olho para ele e digo assim, olha, pá, eu não conseguia perdoar, mas eu vou-te perdoar, porque Jesus está comigo. E naquele momento olhei para ele e disse, eu estou-te a perdoar por causa de Jesus que está-me a dar essa força agora. Então eu quero dizer, pai, eu amo-te, eu perdoo-te por tudo o que tu fizeste, por tudo o que tu farás. Só por causa de Jesus. Abracei, ele chorou agarrado a mim, a pedir desculpa, perdão, perdão. Depois foi dormir. E naquele dia saiu algo de cima, bastante grande de cima de mim. Então o perdão, este foi um perdão ao ponto de Jesus. O perdão ao ponto de Jesus não é um perdão, não é um perdão que tu dizes no teu quarto, ah Senhor, eu perdoo. Não, não, o perdão ao nível de Jesus é que é o perdão que tu olhas diante das pessoas, nos olhos delas. E tu vês todo o mal, toda a dor que te causaram. E tu olhas assim e dizes, olha, por causa de Jesus eu te perdoo. Porque Jesus me perdoou, eu também não merecia. Então quando tu perdoas essa pessoa, tu entendes que e aconteceu muitas coisas depois, após isso. Mas já estavam perdoadas. Então nós começamos a olhar para essa pessoa com misericórdia. Começamos a olhar com misericórdia, com graça, com compaixão. Nós não ficamos assim, ah, aquela pessoa fez isto mal, aquela pessoa fez isto. Não, não. Só olhamos com graça e misericórdia, porque eu já a perdoei. Então, o Senhor me deu um vislumbre de como Ele olha para nós.
Amém.
Quando Ele nos perdoa. Quando Ele nos perdoa, Ele olha para nós com misericórdia, com graça. Aquela pessoa eu dei perdão, mas ela continua a rejeitar. Então nós precisamos perdoar ao nível de Jesus. Precisamos experimentar a presença de Deus de forma profunda. Então se há pessoas que nós precisamos pedir perdão, nós precisamos pedir perdão. Perdoar. Às vezes há pessoas que nós... elas nem sabem que nos fizeram mal, nós não temos de lhes dizer, só temos de perdoar. Há pessoas que elas não sabem que nos fizeram mal. Ou às vezes nós partilhamos com elas, se assim for o caso. Mas entendam isto, perdoar aqueles que nos magoaram é o maior ato de entrega a Jesus. É mais importante do que tu vires à igreja todos os domingos, ser fiel na igreja, lês a palavra. Porque se tu fizeres tudo isso, nada vale, porque o perdão está ligado ao amor. E o que é que o Senhor diz? O que é que Paulo escreveu aos Coríntios? Posso falar todas as línguas dos anjos, posso pregar, posso profetizar, posso fazer tudo. Mas se não tiver amor, nada vale a pena. Então o amor, o perdão está ligado ao amor. Então eu preciso amar. Por fim, Acho que tens aí, peço desculpa, tinhas aí Mateus, não era bem lá, que eu não li. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Okay? Último ponto. Aceitar perdoar sem limites o teu próximo. Okay? Podes passar já o texto, acho que tem um texto, não tem? Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É complicado. Há pessoas que... lá está. Nós temos de estar naquele nível de que já estamos preparados para dar perdão. A nossa pistola não tem uma bala, tem um perdão. Quando alguém dispara para nós, nós disparamos perdão. Eu lembro que há alguns anos eu fiz parte de um ministério evangelístico. Íamos para as ruas fazer evangelismo. Tivemos em alguns lugares, tivemos Açores um mês. Todos os dias, e acredito, éramos mais de 30 pessoas a viver juntos, a comer juntos, tomar banho juntos, fazer tudo. E aquilo, pessoal, adolescentes, éramos jovens, e havia sempre alguma coisa. Mas todos os dias antes de irmos para as ruas, nós tínhamos um tempo que chamávamos preparação do coração, em que nós éramos incentivados, naquele momento, de orar, em nós confessámos os pecados, pedimos perdão uns aos outros, antes de irmos para as ruas. Então isso nos ensina uma postura de prontidão. Estamos prontos. Né? Do que vale nós irmos lá fora ensinar às pessoas sobre o amor de Jesus, mas nós não sabemos amar aqueles que nos ferem. Do que vale dizer que o Senhor é bom lá fora, mas não é bom para nós, porque nos passamos a vida a queixar do mal que nos aconteceu. Do que interessa nós falarmos das maravilhas do Senhor, mas que só estão escritas na Bíblia, porque as nossas nós não achamos tanto de grande maravilha. É. Nós precisamos entender e viver com Jesus. Vivemos uma vida de um amor sem limites, de um perdão sem limites. Podes passar para o verso. Acho que eu não pus aí esse último verso, acho eu. Não tem mais nenhum, pois não? Não tinha aí um... Mateus? Esse. Ok, já li, peço desculpa, eu é que estou aqui já. Peço, tens razão. É velhice. Perdoar é libertar as pessoas da prisão em seus sentimentos e emoções. Perdoar é liberar o peso da culpa, é receber a leveza da graça de Jesus. Perdoar é sondar e trazer para fora rancores, amarguras e ressentimentos. Como estão os teus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo teu perdão ou estão presas pelo teu padrão de justiça e vingança? Uma frase que diz: perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Então não é perdoar. Quando nós perdoamos, nós estamos ao ataque contra os maus do nosso coração. Quando nós perdoamos, nós estamos ao ataque. E muitas vezes, se há necessidade, nós temos de ser públicos a demonstrar esse perdão. Quanto mais profundo for a mágoa, quanto mais profundo for a amargura da tua alma, mais extravagante tem de ser o teu perdão. E isto é da nossa vida. O nosso perdão tem de ser extravagante ao ponto, ao nível da mágoa que te causaram. Porque até lá, ele vai continuar a ter poder sobre a tua vida. Assim como Jesus perdoou na cruz, ele nos oferece perdão e reconciliação. E hoje tu és convidado a reconhecer a sua graça, a aceitar o seu perdão. A caminhada para a vida eterna começa com o perdão de Jesus. Então tu precisas, nesta tarde, consultar o teu coração e dizer: Senhor, a quem é que eu tenho de pedir perdão? A quem é que eu tenho de perdoar? E quando fores, e se fores falar com alguém, tu nunca comeces com as razões. Eu, uma das coisas que me ensinaram foi chegar perto de alguém e dizer assim: olha, eu só quero dizer que eu já te perdoei no meu coração. E se de alguma forma eu te magoei, eu quero pedir perdão. E a pessoa até pode dizer: mas eu magoei-te aonde? E tu vais dizer assim: acho que não interessa, mas eu me senti magoado. E eu quero dizer que eu já te perdoei. Por muito que possas razões. Porque depois a pessoa entra naquelas discussões. Mas tu me fizeste isto, eu fiz aquilo. Não é esse o objetivo. O objetivo é nós dizermos claramente: o assunto está acabado. Eu perdoei-te. Seguimos a vida. Há pessoas, e às vezes é o perdão na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso casamento, com filhos, com tudo mais. Há pessoas que nós não nos podemos afastar. Há pessoas que nós vamos conviver a vida toda. Então nós temos de ter um perdão como Jesus. Um perdão já redentor de ações futuras. Já esperando: Senhor, eu possivelmente a pessoa vai me magoar outra vez. Mas está tudo bem. Da mesma forma que também eu também vou-te acionar qualquer dia. E tu continuas a me amar. Até eu peço, da mesma forma, eu vou perdoar esta pessoa. Às vezes que ao errar, eu vou perdoar. Não porque eu sinta, porque eu gosto de fazer, mas porque eu sei que tu queres. Então eu vou fazer por ti. Nós perdoamos. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos. A minha avó, ela sempre termina as minhas pregações. Ela está com vontade de pregar. Bora.
Ai, Jesus, estou mesmo tonta. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Não tenham medo que eu não vou cair. Se for para cair, tenho aqui uma viga aqui ao lado para me segurar. Mas eu fico um bocadinho assim quando... O que eu quero partilhar convosco é muito rápido. Estamos a falar de perdão. E eu lembrei-me que eu não conheço a pessoa em si, mas conheço o servo de Deus que acompanhou este assunto de perto. E ele partilhava connosco esta experiência que ele conhecia. Uma mulher, anos numa cama com uma enfermidade, e ninguém conseguia curá-la. Ela convidava os irmãos da igreja, pastores, oravam por ela, faziam jejum e oração e nada. Até que um dia ela pediu para chamarem uma pessoa, que ela queria falar com essa pessoa. E foram lá chamar o homem que ela queria que fossem buscar. Quando ele chegou ao pé dela, ela pediu-lhe perdão. E quando ela lhe pediu perdão, naquele momento, Deus libertou-a da enfermidade. Portanto, o que estava a impedir a cura dela era ela ter dado perdão. Penso até que se tratava de um servo de Deus, não tenho a certeza. Pronto, este era o que eu tinha para partilhar. Mas, entretanto, o pastor Tiago falou uma coisa tão importante. Uma coisa que a gente às vezes não presta atenção. Ele disse que quando iam para a rua pregar, que eles se preparavam para fazer esse trabalho. Eles preparavam-se por quê? Para ficarem mais bem vestidos? Não. Eles preparavam-se espiritualmente para poderem falar de Cristo. Agora eu pergunto, quando nós vamos pôr o joelho no chão para orar a Jesus, não devemos também fazer essa preparação? A gente, quando vai falar com o presidente, com não sei quem, apraltamos todos, preparamos a mensagem, preparamos tudo o que nós queremos dizer para ficarmos bem no retrato, não é? Às vezes, quando vamos orar, eu pergunto, pomos o joelho no chão, eu acho que muitas vezes Deus não quis sequer ouvir-me, porque eu fiz orações que não passaram do teto. Eu aprendi que nós precisamos, e aprendi isso, um dia eu conto como e porquê, não agora, porque nós precisamos de nos prepararmos para podermos falar com Ele. Preparamos para falar com toda a gente e com Jesus vamos de qualquer jeito. Não pode ser. Então, aquilo que eles faziam quando iam falar de Jesus, eu acho que nós temos que fazer de cada vez que nós queremos falar com Jesus. Para Ele nos preparar, para Ele nos perdoar, para Ele preparar a nossa vida, para que nós estejamos com as vestes bonitas diante dEle, para que Ele possa dizer, ok, eu vou te ouvir, minha filha, eu vou te ouvir, meu filho. Era só isto. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça viver aquilo que nós temos aprendido aqui, porque é tanto. Se nós fizermos isso, esta sala vai saber o que é o fogo de Deus cair aqui dentro. Deus os abençoe.
Jesus.